Queridos, nós vamos continuar. O que mais que Deus tem para falar ao teu coração? Cadê o André? Onde é que está sentado o André? Que deu testemunho. Ó, está lá atrás. Rapaz, Deus é fiel demais, né? Deus é bênção máxima. A sua filha vai se orgulhar muito de você. Já se orgulha já. Ela vai ser uma adolescente, uma jovem que vai honrar o pai de uma forma tão extraordinária. Certo? Continue firme, meu irmão, que Deus tem planos extraordinários para a sua vida. Glória a Deus! Queridos, vamos retomar a nossa série no livro de Tiago, certo? Organize a sua vida, essa é a série, né? E o nosso tema de hoje, alinhando seu caráter com o propósito de Deus. Nós vamos... Quantas pessoas têm andado desorganizadas, têm andado, né, nós falamos sobre isso, que têm experimentado ali um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio profissional. E hoje nós vamos tratar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho em Tiago, que ele nos ensina a trabalhar áreas do nosso caráter. Quando a gente pensa no caráter, de repente muitas pessoas perguntam assim, não, mas eu tenho um caráter certinho. E eu não percebo, quando eu penso no caráter, as pessoas, de repente, pensam naquele mau caráter. Se fala-se muito do mau caráter, aquela pessoa que é má, aquela pessoa que faz um monte de coisa errada. Mas quando nós olhamos para um caráter aos olhos de Deus, nós precisamos entender que Deus trabalha o nosso caráter, não somente para restaurar algo que está nos prejudicando, mas para nos aperfeiçoar e deixar cada vez mais semelhante ao caráter de Deus. E quando nós falamos do caráter de Deus, que fala da bondade, que fala da santidade, quando nós entendemos o caráter de Deus e nós desejamos alinhar a nossa vida e o nosso caráter com o caráter de Deus, a vida fica muito mais extraordinária. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Sabe que quando nós caminhamos por esse mundo e as pessoas que vivem nesse mundo, que se relacionam com esse mundo, ela precisa... olhar e falar assim, como que eu me relaciono de uma forma saudável? Isso envolve se controlar verbalmente ou emocionalmente, certo? E não somente para viver uma vida mais leve, mas para dar evidência do poder de Deus. Porque constantemente nós somos testados. Eu não sei como é você, mas basta você se relacionar com alguém, você é testado. E você é testado, às vezes, falar alguma coisa, sabe, dar aquela resposta atravessada, daquela resposta que sai ácido ali. Hein? Tem algumas pessoas que falam algumas coisas assim, aí escorre um antídoto aqui no ladinho, né? E isso faz parte da vida de muitas pessoas. E nós vamos conversar, abre lá Tiago 1, nós vamos ler o texto de Tiago e vamos refletir sobre alguns ensinamentos desse texto que está ali em Tiago 1, dando continuidade ao que nós vimos há duas semanas atrás, né? Nós vamos ler ali do versículo 29 ao 27. Livro de Tiago, abre lá na sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia física. Se alguém está sem Bíblia no celular, sem Bíblia física, chega no lado de quem está aí do teu lado, eu posso ler com você? Nós vamos ler aqui e vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. Amém? Vamos lá, olha o que diz aqui esse texto. Meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz daquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Deus é tremendo, né? Como é que nós podemos alinhar o nosso caráter com o propósito do Senhor? Qual o propósito do Senhor para a sua vida? Será que você tem caminhado no seu dia a dia sensível ao propósito de Deus? Será que o seu propósito é somente trabalhar, ganhar um dinheiro no final do mês e, de repente, comprar alguma coisa? Ou o teu objetivo maior é trocar de carro, o teu objetivo maior é trocar de casa? Eu estou trabalhando. Será que esse é o propósito? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Nós vamos hoje trabalhar alguns pontos onde Deus nos ajuda a alinhar o nosso caráter ao propósito dele. Porque o propósito de Deus é muito maior do que simplesmente bens, poder ou algo ser muito bem sucedido na sua empresa. É muito mais do que isso. E nós vamos começar a caminhar por esse texto e vamos ver o que Deus tem para nos falar. E quando nós olhamos para esse texto, Tiago já começa ali: amados irmãos, tenham isso em mente. Então, nós aperfeiçoamos o nosso caráter com o propósito de Deus quando a gente consegue aperfeiçoar o nosso controle emocional. Tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Só esse versículo tem muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Primeiro, ter em mente uma decisão racional. Certo? Existe uma distância muito grande entre a mente e o coração. Quando eu reajo com o coração, quando eu vou no impulso, e a palavra vai nos dizer que o nosso coração é muito enganoso, e às vezes nós precisamos parar, nós precisamos buscar a direção de Deus para não fazer bobagem. Eu não sei como é que você tem tomado decisões na sua vida. Será que você tem pensado? Será que você tem dado um tempo para que Deus fale contigo, para que você tome essa decisão? Muitas pessoas têm caminhado e muitos refletem as experiências da vida, e nós já falamos sobre isso aqui, mas sabe, e as decisões são tudo no rompante. Eu decido rápido, eu retribuo rápido, e eu já discuto rápido, e eu entro e eu subo o tom rapidinho. E isso não é o que Deus espera de nós. Não é o que Deus quer que nós façamos. Certo? Quando ele fala, prontos para ouvir, tardio para falar, estamos falando de ouvir mais e falar menos. Você tem facilidade para ouvir? Há muitos anos atrás, teve um anúncio na Califórnia. Alguém colocou um anúncio no jornal, falando assim: você precisa falar, desabafar, ligue para o número tal, sem custo. Mas congestionou aquele telefone. Porque a pessoa ligava, pois não, pode falar. E a pessoa do outro lado só falava. Falava. Ok. Fechou, desligou. A pessoa tinha necessidade de falar. Por quê? Porque na casa dela não tinha quem ouvia. Sabe, pessoas que se acham tão... Opa. Quase que eu tomo o microfone e falo aqui. Pessoas que se acham tão autossuficientes, que a pessoa começa a falar, a pessoa que está ouvindo não deixa nem a outra pessoa terminar, porque ela já tem a solução, ela já sabe onde essa pessoa vai chegar com a conversa, e já quer dar a solução. E às vezes a pessoa não quer a solução. Homens aqui presentes, casados, às vezes a sua esposa só quer falar. Ela não quer que você resolva o problema, ela só quer que você ouça a esposa. As mulheres dizem amém?
Amém.
Ah, queridos, às vezes as pessoas têm uma necessidade de falar, e se você não consegue ouvir seus filhos, se você não consegue ouvir a sua esposa, você pode estar tendo consequências muito complicadas. Sabe aquela qualidade de tempo? A minha esposa, a linguagem de amor dela é qualidade de tempo. Eu preciso parar e ouvi-la. E ouvir, mas ouvir. Sabe, tem momentos que homem tem um piloto automático, uma resposta automática. Então, assim, a minha esposa, ela precisa tocar em mim, se é algo muito importante, eu olhar no olho dela, para ela poder me cobrar o que ela me falou. Porque se ela falar e eu falar, aham, tá bom, eu não registrei. Essa resposta é automática. E muitos homens aqui têm resposta automática também. Então, mas agora eu e ela temos um combinado. Se você não tocar em mim, não olhar nos meus olhos, você não pode me cobrar. Certo? Porque, mas eu falei isso. Você falou? Você tocou em mim? Não, então, eu não ouvi. Mas uma coisa é ouvir com o ouvido, e a outra coisa é ouvir. E ouvir com o coração. Sabe, tem muitas pessoas que têm dificuldade. Tem um texto lá em Samuel, onde Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Quando Samuel, ele nasce dentro de um contexto muito especial, porque a mãe dele consagra ele ao Senhor. A mãe dele era estéril e ela está chorando diante de Deus. E naquele momento ela estava clamando ao Senhor por um filho e ela faz uma promessa a Deus que iria consagrar ao Senhor. E quando ele nasce, ele vai e é levado no templo para ser consagrado e ele fica lá com Eli. Aí tem um momento que ele começa a caminhar e ele não tinha ainda sentido, ouvido a voz de Deus. E aí tem lá em 1 Samuel, o texto relata que Deus vem e fala com ele, chama ele, Samuel, Samuel. E ele vai para Eli, pois não, o Senhor me chamou? Não te chamei. Daí ele volta para a cama, daí vem a segunda vez, Samuel, Samuel. Pois não. E a terceira vez, daí Eli percebe que Deus estava falando com Samuel e ele dá uma orientação. Deus, quando você ouvir a voz, fala, Senhor, eis-me aqui, certo? E aí ali no versículo, quando nós vamos lá no texto de Samuel, ele vai falar, Samuel voltou a chamá-lo, o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo ouve. E naquele momento o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Sabe, tem pessoas que não conseguem ouvir o cônjuge, não conseguem ouvir os filhos e não conseguem ouvir a Deus. Por quê? Só quer falar. Eu vou orar, Deus. Deus está querendo falar. E não para para ouvir a voz de Deus. Você tem os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz das pessoas que você ama, das pessoas com que você se relaciona. Provérbios 10, 19 vai dizer ali, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Olha só. Provérbios 15, 28 vai dizer lá, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Sabe? Quando Deus nos criou, Ele deu quantos ouvidos? Dois. Quanta boca? Quantas bocas? Ou quanta boca? Uma boca. Acho que Ele queria dizer alguma coisa, não é? Tem pessoas que são muito rápidas para falar, para julgar, para condenar. E o que Deus está dizendo? Calma, aquiete o coração. E quando nós continuamos a ver esse texto de Tiago, ele liga ainda o ouvir e o falar ao quê? A ira. A ira. Tardios para irar-se. Tá? Quando você fala mais do que ouve, naturalmente você vai manifestar ira. Porque quantos casamentos estão sendo quebrados porque as pessoas não freiam a língua. Já responde na hora. Sabe aquele negócio que você fala e você quer ir atrás das palavras, mas não tem mais como. Porque agora já saiu. E essa palavra tem um potencial enorme para destruir. Tem um potencial enorme. E ele vai falar ali sobre a justiça do homem e a justiça de Deus. E ele diz que falar demais não gera, ou irar-se não gera a justiça de Deus. Sabe, o controle da ira, o domínio próprio, está lá em Gálatas 5, 22. E a ira está em Gálatas 5,19, que fala das obras da carne. Como você tem se relacionado com as pessoas quando a gente busca o caráter de Deus? O caráter de Deus nas nossas vidas, nós vamos perceber que às vezes é melhor nós pararmos, refletirmos e depois com sabedoria dar uma resposta sensata, uma resposta sábia. Uma grande demonstração de força, segundo as Escrituras, está no autocontrole e não no controle dos outros. Tem muita gente que tenta ganhar no grito, tenta ganhar respeito no grito, tenta dominar os filhos no grito, tenta dominar o esposo ou a esposa no grito e não vai ganhar. Sabe, e aí o versículo continua no 21, ele vai dizer, portanto, essa palavra faz uma ligação direta. Direta com saber ouvir e saber falar. Portanto, livrem-se da impureza moral e maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês. A impureza moral, queridos, começa aqui na mente e vai pautando os nossos relacionamentos. Hoje, na psicologia, nós temos um conceito muito trabalhado que se chama inteligência emocional. Existem muitos livros que falam da inteligência emocional. Sabe, aqui está falando, esse texto, ele vai falar, livre-se da impureza moral e que a maldade que prevalece. Muitas vezes essa impureza moral, muitas vezes eu falo mais do que deveria, muitas vezes eu não sei reagir como eu deveria, porque eu não tenho inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Certo? E é de uma forma mais ampla a capacidade de uma pessoa de se conhecer, identificar suas próprias emoções e utilizá-las em benefício próprio. Isso é inteligência emocional. Hoje muitas pessoas têm uma capacidade tremenda de conquistar altos níveis de cargos, empresas grandes, mas não conseguem por falta de inteligência emocional. Como é que você se relaciona com as suas emoções? Sabe, é uma hora de você olhar para você. Será que eu estou sendo sábio nos meus relacionamentos? De repente você veio de uma família onde era toma lá da cá. Sabe, aqueles pais autoritários que só no olhar você já ficava com medo. E aquele que vinha e tratava com opressão. Pode ser que você veio num lar assim. E hoje você reproduz isso sem perceber. Ou, de repente, você é militar, isso é muito comum. No militar, nós temos algo que aprendemos lá, e eu fui militar 7 anos, hierarquia e disciplina. Missão dada, missão cumprida. Missão não se discute, se cumpre. E aí eu chego em casa, e eu quero ser militar na minha casa. Eu quero ser militar. Tem mulheres que cresceram num lar onde a mãe era dominadora, a mãe que mandava. E o pai era carinhosamente chamado de banana, né? Como se tivesse uma frutaria em casa. Eu tenho dois, não vou falar quem são, mas são conhecidos, que assim, lá no íntimo, gente, todo mundo pensa assim, esse cara é um banana. Sabe, mas o que acontece? Às vezes as pessoas distorcem o conceito de liderança no lar. Às vezes as pessoas invertem a liderança do lar e geram filhas que são dominadoras. Você é daquelas dominadoras que tem que ser tudo do seu jeito? De repente você precisa repensar. Queridos, e para fechar esse ponto. Tardios para falar e prontos para ouvir. E tardios para irar-se. Como é que você se vê? Lá no seu trabalho, lá na sua família e nos seus relacionamentos. De repente, nessa noite, você vai precisar colocar diante de Deus e falar, Deus, me ajude. Porque a raiz das minhas atitudes, de repente, eu não estou percebendo, mas vem lá do meu lar originário. Lá com meus pais. Mas você pode mudar e ter um relacionamento saudável. Mas sabe, e quando nós continuamos no texto, um outro ponto, como nós podemos alinhar o nosso caráter com o propósito de Deus, nós precisamos rejeitar o auto-engano. O auto-engano é a atitude mais destrutiva na caminhada de alguém. Quando eu me engano. Certo? O André aqui, ele testemunhou aqui. Ele falou sobre a libertação dele das drogas. Sabe por que muitas vezes ele foi e ele caiu e ele manteve? Porque ele se enganava. Ele falava assim, não, eu só vou dar uma experimentadinha aqui nessa droga. E aquilo ali dominava ele. Na hora que eu quiser, eu paro. E isso e foi se auto-enganando. Mas a hora que a verdade vem à tona, a hora que ele se liberta e ele conhece o domínio próprio que é dado pelo Senhor, ocorre libertação. Libertação. Será que você tem se enganado? Quantas pessoas têm se enganado? Aí veja ali, no versículo 22, ele vai dizer, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A si mesmo. Quando você somente ouve e não põe em prática o que Deus está te ensinando, você está se enganando. Está se enganando. É como se você estivesse vivendo uma religiosidade e acha que isso supre o teu compromisso com Deus. Eu tenho que assumir um compromisso com Deus. E eu estou me enganando, porque eu não deixo Deus mudar a minha vida, Deus mudar o meu caráter, Deus transformar minhas atitudes. O que Deus quer é muito mais do que uma religiosidade, uma prática religiosa. Ele quer mudança no seu caráter a partir do momento que eu conheço a palavra e eu pratico a palavra. Deus quer muito mais do que isso. É muito mais fácil olhar para os olhos dos outros, para a vida dos outros e julgar. E eu me engano, dizendo assim, eu sou bom. Ai, quantas pessoas que olham assim, puxa, eu não sou tão ruim quanto esse cara aí não. Eu não sou tão ruim quanto essa moça aí não. E eu julgo com facilidade. Mas eu tenho uma dificuldade de olhar a minha vida. Mateus 7, de 3 a 5, é um texto muito duro. Sobre isso. Olha só o que ele fala. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que palavra pesada. Mas tem muita gente. Já ouviu falar no crente? Pá, o pastor está falando. Essa palavra não é para mim, é para você. Ó. Mas se o meu marido tivesse aqui, essa palavra era para ele. Se a minha esposa. Mas, sabe, e eu estou a todo momento jogando para os outros. É como se Deus falasse para mim dizer para os outros. E eu não olho, e eu fico me enganando, e eu fico caminhando, com, sabe, sem deixar Deus trabalhar o meu caráter, trabalhar a minha vida. Com o que você tem se enganado? Com o quê? Olha só, o exemplo que Tiago dá é fantástico, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quando nós olhamos a utilidade do espelho, para que você usa o espelho em casa? Os homens são diferentes das mulheres, né? Sabe, as mulheres, ela vem o espelho ali diferente dos homens, né? Consegue imaginar? De repente, uma mulher indo para um acampamento, aí fica no alojamento com um banheiro sem espelho e sem celular. Hã? Como é que seria? Para o homem, pô, tranquilo, vai ali dar uma chacoalhadinha no cabelo, se está arrepiado, se não está. Eu tenho, mas isso já vem na natureza. Eu tenho meus filhos adolescentes, certo? Eles acordam cedo para ir para a escola. A minha filha tem que ir primeiro, que ela vai e fica, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica. O Nicolas vai lá e, pô, você está com o cabelo virado, não está nem aí, tá, não está muito preocupado não. Mas sabe, o espelho, ele pode mudar quem você é? Não. Mas ele mostra como você está. Como você está. Então o espelho, ele não pode mudar uma pessoa, mas somente mostra o que nós precisamos mudar. Para o homem é mais fácil. Ele vai lá, olha, o que, que eu preciso mudar? Ah, nada. Isso aqui dá. Não vai fazer. A mulher, não, essa blusa não ficou boa, vai lá, pega outra. Não, essa aqui também não ficou boa, vai lá, pega outra. O espelho tem mais utilidade para as mulheres do que para os homens. Estão mentindo? Acho que não, né? Pelo menos lá em casa, não sei, pode ser que na casa de vocês seja diferente. Mas sabe, a ilustração de Tiago nos mostra claramente que nós precisamos nos conhecer e retomar a nossa identidade em Cristo. O auto-engano nos leva a achar que nós somos quem nós não somos. E o auto-engano, ele pode trabalhar os dois extremos. Tem pessoas que se enganam dizendo assim, eu não valho nada mesmo, eu não tenho valor nenhum, eu fui rejeitado. E anda e caminha pela vida marcado por aquela experiência no passado onde alguém que não sabia controlar sua língua falou algo que não devia e marcou o coração. E aí tem aquelas outras pessoas que são todas soberbas. Eu sou bom. Eu me garanto. É? Tem um hino que fala assim, lindo, lindo, lindo é. Tem gente que olha assim no espelho, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória para mim. Sabe? E tem pessoas que caminham assim. Mas todos esses extremos nós precisamos entender que nós temos uma identidade firmada em Cristo. E essa identidade é quem diz que nós somos. Quando você vai para as ruas, você vê muitas pessoas que estão andando nas ruas hoje que perderam a sua identidade. A sua identidade. Eu, quando mais jovem, aqui nessa igreja, há uns 20 anos atrás, nós tínhamos um ministério de jovens que distribuía sopão. Então, nessa época de frio, nós pegávamos, tinha uma Kombi, nós fazíamos um sopão sábado à tarde, reunia a juventude, fazia o sopão, colocava na Kombi e ia nas marquises do centro da cidade distribuir sopão. E aí ia lá orar com aquelas pessoas, ia lá e você via tanta gente, o que tinha de gente, crente, debaixo daquelas marquises. E numa condição deplorável, a pessoa que, sabe, você chegava perto, era um cheiro insuportável. Aquela roupa grudada na pele, com a barba, sabe, com o cabelo, tudo horrível. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela estava dentro da igreja, ela era diácono, ela servia ao Senhor. Tem um rapaz que me marcou muito. E olha que faz anos, ele falou assim, ó, hoje eu estava fazendo aniversário de casamento. Nós somos da igreja presbiteriana. Eu já estou há 3 anos na rua, porque eu caí em pecado. E aí eu fui para a bebida. E ele estava assim, detonado. Envelheceu anos em 3 anos. O que acontece é que as pessoas se acostumam quando se perde a identidade, sabe? Então, a pessoa que está numa rua, por exemplo, não liga tanto para banho, já não liga tanto para barba, às vezes a pessoa vivia cheirosinha, banho todo dia, de repente aconteceu alguma coisa, ela não conseguiu trabalhar aquilo na vida dela, entendendo que as provações, elas fazem parte da vida, mas com o Senhor eu consigo superar, e aí o caminho é ir para a rua, e é ficar vagando, e é entrar, e de repente eu começo. Ah, um dia sem tomar banho, 2 dias, 5 dias, eu vou me acostumando. Muitas pessoas perderam a sua identidade. Quem assistiu aqui o Rei Leão? A galera aí gosta do cinema, né? Vamos rever o trailer. O Rei Leão, ele passa um princípio ali, viu? Pedi pro Rodrigo colocar o trailer do filme. Se você não assistiu, de repente você viu só o desenho. Esse filme é muito bom e ele passa um princípio bem, bem bacana. Vamos ver esse trailer aí.
Everything the light touches is our kingdom. the sun. One day, the sun will set on my time here.
Passa um princípio muito interessante. Simba, que é esse leãozinho aí, ele, quando ele era pequeno, ele foi apresentado como filho do rei. Quando você nasceu, você foi criado por Deus e você é filho e filha do rei. Só que o tio dele coloca uma grande mentira, manipula, mata o pai dele para tomar o trono. E ele é desafiado a fugir. Ao invés de enfrentar o problema, foge. E ao fugir, ele se acostuma com um cenário totalmente diferente, onde ele, toda aquela força dele como rei tinha sido arquivado, tinha sido deixado de lado, e ele vive como um bichinho inofensivo. Até que uma amiga dele vem e fala assim: você precisa voltar lá, a situação está bem complicada. Ele: não, aqui está muito bom, aqui está muito bom. E aquela cena onde eles estão naquele lago, a hora que ele olha e ele vê refletido na água quem ele era, ele reencontra sua identidade. Talvez você perdeu sua identidade. E ao reencontrar a identidade, ele retorna. E ele luta, e ele vence, e ele retoma o poder e salva aquele local. De repente, você perdeu sua identidade por algum motivo. De repente, você precisa olhar para o espelho. E o espelho que nós devemos olhar é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer quem nós somos, qual a nossa identidade. E ao reconquistar nossa identidade, nós conseguimos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe, você é filho do rei e você precisa retomar o seu lugar. O auto-engano pode ter te afastado dos propósitos, mas hoje é o dia de você retornar. Versículo 25, ele termina afirmando: mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Sabe, observar atentamente. Quando você pratica controlando a sua língua, vivendo com paixão, buscando santidade, você será feliz. Isso é uma promessa. Uma promessa do Senhor. Quando nós vamos lá em Eclesiastes 1, ele vai dizer ali no versículo 4, que grande inutilidade. Tem algumas versões que falam assim: tudo é vaidade. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Você tem corrido atrás do vento? Tem muitas pessoas que têm andado enganados, o auto-engano. Mas a hora que eu conquistar isso, eu vou ser feliz. A hora que eu conseguir esse status, eu vou ser feliz. A hora que eu conquistar esse cargo, eu vou ser feliz. Queridos, o que Deus quer que você seja feliz hoje. Por isso que o texto de Tiago vai dizer: observe atentamente a palavra. e obedeça, que você vai ser feliz. Será que você tem observado atentamente o que Deus quer falar contigo? Rejeita o auto-engano, restabeleça a sua identidade em Cristo e avance. Deus tem planos extraordinários para a sua vida. E para finalizar, versículo 26, 27, para nós alinharmos o nosso caráter com o propósito de Deus, sabe o que precisa? Nós não podemos negociar os nossos valores. Certo? Nós vamos ver ali no versículo 26, ó, se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engane-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Você está deixando ser corrompido pelo mundo? Você tem negociado seus valores em troca de aceitação, em troca de um retorno financeiro, em troca de uma posição? O que é corromper? Quando nós buscamos no dicionário, a palavra corromper, tornar-se podre, estragado, estragar-se, deteriorar-se, corromper ou perverter a moral e perverter-se fisicamente. Nós só podemos corromper aquilo que não era corrompido. Quando Deus criou você, Ele sonhou você de uma forma perfeita, com sonhos, com planos para a sua vida. E que de repente algumas circunstâncias da vida te fizeram perder essa dimensão. Talvez você precise resgatar sua identidade. Talvez você precise renunciar a essa corrupção que você cedeu para o mundo, para que você viva uma experiência extraordinária com o Senhor. Queridos, Deus é extraordinário, Deus é tremendo. Deus te criou com um propósito tão lindo, com um potencial tão lindo. Não deixe nada e nem ninguém roubar a alegria, roubar os seus sonhos, roubar aquilo que Deus planejou para a sua vida. O mundo, ele vai tentar te corromper. O mundo vai tentar te levar para o buraco. Não deixe. Olhe para o Senhor, obedeça. Viva a palavra de Deus, que você vai conseguir perseverar. Essas situações do mundo são temporárias. São temporárias. Eu não troco a bênção de Deus por um prato de lentilha. Eu não troco meia hora de prazer pela bênção de viver a fidelidade no meu casamento. Eu não troco a alegria de poder dar um exemplo para os meus filhos do que receber uma propina, um dinheiro ilícito. Eu não troco a bênção de Deus para tentar me achar. Nós precisamos, com humildade, buscar a presença de Deus. Deus vai te honrar se você obedecer. O texto de Tiago, ele diz ali, se alguém se considera religioso, às vezes as pessoas são sinceras, mas vivem uma enganação, racionalizando uma suposta vida de santidade. Mas ele fala que a religião que o Pai aceita é pura e imaculada. Cuidar dos órfãos e das viúvas. E aí eu me lembro da parábola do bom samaritano, onde tinha alguém religioso que passou a ver aquele homem caído e passou reto. Tinha acabado de vir de um culto. E aquele outro que era tão condenado, samaritano, que era rejeitado pela sociedade, ele para e tem compaixão. Você precisa viver o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida com o Senhor. Queridos, Efésios 4:29 nos alerta: nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas que for útil para edificar outros, conforme a necessidade. Como é que você tem usado as suas palavras? Para abençoar, para amaldiçoar? Como é que você tem negociado o seu caráter? Você tem deixado negociar? Ou você torna o seu caráter com o Senhor inegociável? Deus quer que você saia daqui hoje com o caráter transformado, com o caráter aprovado por Ele. Amém? Tem algo que você precisa colocar diante do Pai? Essa noite é uma noite de restauração. E é uma noite onde você vai poder realinhar o teu compromisso com Deus. Não negocie o seu caráter com o mundo. Alinhe o seu caráter com o caráter, com o propósito de Deus. Pode fechar seus olhos. Queridos, eu não sei como Deus falou o teu coração através dessa mensagem. Quando nós decidimos alinhar o nosso caráter com o propósito de Deus, algo extraordinário acontece. Porque o melhor lugar para nós estarmos, sabe onde é? É no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você tenha um caráter aprovado, um caráter abençoado, um caráter onde dê evidência do poder de Deus. De repente você está se achando todo certinho, toda certinha. É a hora de você se olhar no espelho. Imagine um espelho agora na sua frente. Como você se vê? Eu quero te desafiar. Quero te desafiar. Você se vê como filho, como filha amada de Deus. Que Deus tem sonhos e planos. Que Deus te conhecia desde o ventre da sua mãe, dizendo assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. E eu tenho planos. Tem uma caminhada pela frente, meus queridos. E quero que você se alinhe a tua caminhada com a caminhada do Senhor, com o que Deus sonhou e planejou para você. Se você estava se desviando do caminho, volte para o caminho. Mas não deixe ninguém te enganar e te tirar do centro da vontade de Deus. E o primeiro desafio que eu quero colocar para você que está aqui nessa noite: de repente, para você alinhar o teu caráter com Deus, você vai precisar entregar a sua vida a Ele. Quando nós vamos lá em Romanos, a palavra de Deus vai nos falar claramente que todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele vai falar assim: que quando você reconhece que Jesus morreu pela minha vida, pela sua vida, eu posso me arrepender dos meus pecados. Eu posso entregar minha vida ao Senhor. Falar: Deus, me perdoa. Toma conta da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. E a partir do momento que isso acontece, algo no mundo espiritual acontece, porque o Espírito Santo vem e habita no meu coração, e eu começo a viver uma nova vida, não mais sozinho, mas agora capacitado pelo Espírito Santo de Deus. De repente, para alinhar o caráter com o propósito de Deus, você vai precisar colocar sua vida diante do Senhor agora, e você vai precisar orar, falar assim: Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Se Deus está falando no teu coração, se está queimando algo no teu coração, fale aí com Deus, você e o Senhor. Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Você está orando? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Você está fazendo essa oração? Você está entregando sua vida? Coloque-a diante do Senhor. Mais alguém? Mais alguém aqui? Lá atrás, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Do lado direito. Glória a Deus, graças a Deus. Queridos, agora, quando nós falamos do caráter, o que você precisa colocar diante do Pai hoje? Para alinhar o teu caráter com o propósito de Deus. Será que você precisa aperfeiçoar o seu controle emocional? Você está tão descontrolado, que qualquer coisinha é motivo para gritaria, para briga, para desespero, para acusação. Coloque a tua vida diante de Deus aí. Será que você tem se auto-enganado, falando assim: puxa, eu não tenho valor algum? Ou você tem se achado, falando assim: eu tenho razão de tudo? De repente o auto-engano tem te dominado, você vai precisar colocar diante do Pai. Ou de repente você tem negociado alguns valores que você precisa hoje reconhecer. Falar: Deus, me perdoe, mas eu quero viver uma nova vida. O que você está colocando diante do Pai? O que Deus falou ao teu coração hoje? É o momento de você colocar diante de Deus. Coloque aí diante do Pai. Você está orando? Nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. De repente você precisa consagrar esse momento ao Senhor. Esse momento que você está tendo com Deus. E simbolicamente você vem à frente, colocando nos pés da cruz, falando assim: Deus, eu quero entregar essa área da minha vida. Eu quero mudar isso no meu caráter. Eu quero mudar isso na minha atitude. Vou refrear minha língua. Eu vou falar menos. Eu não vou deixar mais o mundo me influenciar tanto. Não sei. Deus está falando contigo. Não fique inibido, nós estamos num ambiente seguro. Enquanto nós vamos cantar esse cântico, você pode vir à frente. Vamos ficar de pé? Deus está falando contigo, sai do seu lugar. Você que levantou a mão também, aceitando a Jesus, você pode vir aqui à frente. Vamos se colocar aqui diante do Pai. E nós vamos terminar esse culto orando. O que, que Deus está falando contigo? Sai do seu lugar. Enquanto nós cantamos, vem à frente.
Meu Salvador, meu Redentor, eu sou teu, somente teu. Me libertou, me transformou, estou aqui, oh, oh, oh.
Eu sou teu.
Meu Salvador, meu
Redentor,
eu sou teu, Senhor,
somente teu.
Deus está transformando algo na sua vida, sai do seu lugar, se une a essas irmãs que estão aqui. Isso é muito especial.
Transformou, estou aqui, na tua presença, Senhor,
eu sou teu.
Narará. Jesus, estou aqui, entrego tudo que sou, Senhor. Estou aqui, Jesus, meu Salvador. Descanso em tua presença. Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na tua palavra. Eu sou somente teu, Senhor Jesus. Descanso em tua presença. Braços guiam-me por onde eu for, Jesus. Amém, 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 amém. Eu tenho fé na tua palavra, que é verdadeira, Senhor. Meus braços guiam, Jesus, meu Salvador, meu
Salvador,
meu Redentor. Na tua presença, Senhor,
eu sou teu.
Meu Salvador,
Redentor, eu sou teu.
Somente teu, Senhor, Jesus.
Somente teu.
Certo, de liberdade em mim.
Me libertou, me transformou. Estou aqui.
Diga, eu estou aqui, Senhor, e eu sou teu. Oh, 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 na, 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 na. Eu sou teu, Jesus.
Oh, 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 oh.
Toma o meu coração, Senhor. Toma tudo que sou, Senhor. Meu Salvador, meu Redentor,
eu sou teu, somente teu.
Me
libertou,
mesmo você que já tem Jesus no coração, eu convido você a declarar isso. Declarar nas regiões celestiais, declarar uns aos outros que meu Salvador,
meu Redentor, sou teu, somente teu. Me libertou, transformou.
Estou aqui
e eu sou teu.
Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Obrigado, Pai, porque quando nós alinhamos o nosso caráter ao propósito do Senhor, nós temos promessas, promessa de vida plena, promessas de vida extraordinária com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, está fazendo nessa noite. Obrigado, Pai, pelos testemunhos de libertação, de restauração. Eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, tomando hoje uma decisão diante do Senhor. Recebe essa entrega no seu altar, ó Deus, que possamos ver aqui pessoas transformadas, transformadas no caráter do Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão entregando a vida ao Senhor nessa noite. Confirma essa decisão nos seus corações, que possamos continuar avançando, crescendo diante do Senhor. Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui nessa noite. Trabalha de uma forma muito individual no coração de cada um, que possamos continuar avançando, avançando, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso eterno Pai. Abençoa-nos, ó Deus, dá nova vida, novidade de vida, um novo momento. Nós queremos se recomeçar a cada dia na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Abençoa e confirma no coração, em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja Deus.